Começa agora o programa Nossa Cultura e a música que toca o Paraná, aqui na Rádio Cultura AM 930, também pelo portal cultura930.com.br e ao vivo aqui na nossa live no Facebook. Eu sou Marina Antunes, sigo com você nessa próxima hora e como toda semana eu trago aqui um artista para a gente conhecer mais de perto o trabalho e ouvir o som que eles fazem. Meu convidado de hoje, Davi Ren, a banda de um homem só.
Boa tarde,
tudo bom? Boa tarde, bem-vindo, Davi. Prazer te receber aqui, ao vivo, pra gente fazer esse som. Você é de Curitiba?
Sim, eu sou nascido aqui. Nasci, mas muito novo. A minha família acabou se mudando pro Sul, pra Santa Catarina, depois pro Rio Grande do Sul. Eu voltei pra cá há 13 anos. Me radiquei de novo. Então, aí.
Você Como é que foi seu primeiro contato com o instrumento? Assim, a sua família é de músicos, você conheceu sozinho, como é que é?
Com instrumentos foi assim, foi com os amigos da escola, tinha uma banda que eram três irmãos. Era o mais novo tocando bateria, daí tinha um no baixo, outro tocando guitarra. E eu ia assistir os ensaios deles e depois que eles terminavam de ensaiar, ficava ali o violão, ia pegando na mão. E assim eu fui aprendendo com eles aos pouquinhos, muito sozinho em casa, com revistinha de cifra. Mas já veio a vontade de música, veio de casa desde pequeno, embora não tivesse ninguém músico que tocasse. Na minha casa, meu pai e minha mãe ouviam muita música mesmo. Eu cresci no meio de fita cassete e disco de vinil, brincando mesmo, o dia inteiro ouvindo música. Eu me acostumei desde pequeno, tenho esse costume até hoje de acordar e botar um som. Então acho que já vem desde cedo, assim, já era meio que... O caminho foi se desenhando para chegar aí, assim.
Mas em que momento você percebeu que você seria artista, que viveria da música, que faria isso, né? Teria a música como seu trabalho, né? Como
eu acho
como
que foi
sua vida.
Primeira vez que eu aprendi a tocar uma música no violão, acho que eu já sabia que era isso que eu queria fazer, assim. Até por ver o negócio das bandas, acompanhar os meus amigos, daí você ia no show, aquela coisa legal da banda, tocando, assim. Então isso aí me cativou muito, imagina, moleque, né? Morava no interior do Rio Grande do Sul nessa época, numa cidade chamada Erechim, lá não tinha nada. Então você ter uma banda era muito uma coisa de afirmação, era ser alguém, assim. Uhum. Então era muito importante, embora com a guitarra te dava um poder, mesmo que fictício, assim, ela te dá um... Sei lá, deu uma guinada pra mudar de vida, assim, sabe? Pra querer ser alguma coisa diferente do que todo mundo... Estava encaminhado para ser assim.
Muito legal. Quero te pedir para abrir os trabalhos. Vamos mostrar uma para os nossos ouvintes. O que você escolheu para tocar aqui para a gente?
Eu estou lançando um trabalho agora, um tributo ao Robert Johnson, que é um bluesman americano, que faleceu nos anos 30, gravou também nos anos 30 bastante coisa. Ele é um cara que influenciou quase todo mundo que a gente conhece dentro do rock, o Eric Clapton, Jimmy Page, Led Zeppelin, Rolling Stones... Muddy Waters foi influenciado por ele, o B.B. King. Então, uma gama muito grande de músicos. E pra mim também, quando eu comecei a ouvir blues, ele foi a primeira pessoa que chegou. Então, vamos tocar um Robert Johnson, então.
Vamos ouvir, então. Tá.
I've got a kind-hearted woman. Don't anything else for me. A kind-hearted woman. Don't anything else for me. Well, I really love that woman, and I stand to leave her be. When my baby don't love me, I love my baby. My baby don't love me. Boys, I really love that woman. Can I stand to leave her be? One thing, make Miss Johnson drink. I'm worried about how you treat me, baby. Happy in a thing, in my baby. Well, my life don't feel the same. You're gonna turn and break my heart when you call me so, so mean. have it on your mind.
Genial. Sensacional.
Valeu, obrigado.
Você, né, toca sozinho há alguns anos, né? Já participou em algumas bandas, mas assim, optou por tocar sozinho e por um gênero musical, que é o blues, né? Lá da Delta do Mississippi, dos Ordinários e tudo mais. Isso. Como é que foi essa escolha? Por que que você... Como é que foi essa identificação com o estilo?
Eu sempre ouvi, quando eu tocava com outras bandas, eu ouvia muito rock and roll. Então, lendo as biografias das bandas, sempre citavam esses nomes do pessoal do blues. E, pô, naquelas épocas, nas antigas, assim, quando a internet ainda não era uma coisa que todo mundo tinha, assim, na mão agora, no celular, era muito difícil você conseguir essas gravações, essas coisas, e a gente ficava num imaginário, assim, do que será que é isso? Eu passei anos tentando, até que caiu na minha mão um disquinho do Robert Johnson. Aí eu não parei nunca mais, né, cara? Daí você identifica aqueles guitarristas de rock tocando aquilo de uma outra maneira, mas é o mesmo blues de 50 anos atrás, de 100 anos atrás, entendeu? Então, minha influência foi praticamente isso aí. O blues, a hora que pegou, acho que foi a transformação mais sincera que teve. Assim, a gente passa por muitas fases na vida tentando se encontrar como músico, né? Tentando encontrar a sua identidade de cantar e de tocar. E o blues foi meio automático. Assim, eu lembro que quando eu decidi tocar na rua, a primeira vez que eu cantei um blues, eu vendi todos os CDs que eu tinha no dia. Assim.
Uau!
Não vou parar nunca mais.
E você trabalha na rua, né? Toca, claro que você, né, participa de festivais,
uhum,
e tudo mais, mas assim, a sua identidade mesmo, o seu cotidiano está na rua.
Esse ano eu fiquei um pouco parado, eu tive um problema, eu perdi o ligamento do joelho no começo do ano, então eu não pude ir para 15 esse ano, eu meio que tô me cantando de músico de rua esse ano, mas eu nem dei as caras lá, assim, mas foi por problema de saúde. Mas eu tô há 7 anos tocando lá na 15, eu comecei em 2013, e sempre com uma participação muito legal, assim. Foi uma necessidade ir pra rua, sabe? Eu queria continuar vivendo de música e com banda não tava conseguindo ganhar nada. De repente eu me tornei pai e, pô, precisava pagar as contas, precisava assumir essa bronca, né?
Uhum.
E o blues começou a dar muito certo. Assim, a partir do momento que eu comecei a tocar blues, a identificação das pessoas foi muito bacana, foi muito rápida, assim. O primeiro disco na rua vendeu 8 mil cópias de mão em mão, assim, na rua 15, feitas uma a uma.
Caramba,
uma a uma em casa por mim. E tá indo para as 9 mil já agora. Daí agora eu lancei o segundo, continuo vendendo os dois. Acho que tô em casa com o blues, assim.
Como é que é essa resposta com o público na rua? Porque você não tem o controle, né, de quantas pessoas vão. Às vezes as pessoas não sabem que você vai estar lá, né? Não tem esse convite de um evento formal, que as pessoas vão lá para te assistir, né? A rua é o acaso, né? O cotidiano.
Sim. Eu parei de, digamos assim, me decepcionar artisticamente a partir do momento que eu comecei a ir pra rua. Por exemplo, antes com banda você ensaiava um mês inteiro e gravava e gastava um dinheiro e perdia um tempão. E daí você fechava um show e chegava lá e tinha 10 pessoas. Aí ninguém comprava o CD, sabe? 3 não estavam pagando a entrada porque era amigo. Então daí era difícil de ir pra frente, assim. A partir do momento que eu comecei a tocar na rua, eu, na verdade, eu tomei um susto, assim. Porque é o povo brasileiro, né? A gente sabe que o povo brasileiro tá acostumado a ouvir. Aí, de repente, você chega lá e vai tocar blues cantado em inglês, tinha tudo pra dar errado e, na verdade, deu muito certo. O meu público não é um público segmentado, sabe? O meu público não é de intelectuais do blues, gente que conhece. O pessoal lá na rua, todo mundo compra o CD, cara, entendeu? Tipo, de todas as vertentes religiosas, de todas as vertentes políticas, de todas, sabe, todas as raças, credo, quando você vê, tá todo mundo ali juntinho, do lado do outro, curtindo o som. E o bom da rua é o seguinte: você gostou, você fica ali curtindo, você não gostou, você vai embora, entendeu? Então todo mundo que tá ali tá gostando, sabe? Tipo, então o retorno artístico é muito maior. Na rua eu sou aplaudido. Eu toco em bar a noite inteira, fico 2 horas tocando e não vem um aplauso. Você é honradinho lá no canto. Então a rua eu acho que dá uma coisa mais verdadeira, assim, sabe? Questão de arte, assim. Você tá encarando o público de verdade mesmo, né? Você tá dando a cara pra bater ali, assim. E deu certo.
Você falou, né, que não tem ido com tanta frequência recentemente, mas já tá há muito tempo fazendo isso. Quais são os seus lugares? Onde que você fica normalmente, assim?
Ah, tem uma disputa ali na 15 de lugar, né, assim, pra você conseguir ficar, mas eu gosto de ficar ali no bondinho, por ser o ponto cultural da cidade, as pessoas que vêm de fora gostam de tirar foto com o artista ali no bondinho, sabe, uhum. É muito bacana, mas eu não tenho essa coisa de escolha, não, eu chego em qualquer lugar, assim, se tem alguém tocando no bondinho, a gente vai pro outro lado, assim, tem
mas
uma...
Mas tem algum dia da semana, um horário, assim, que você costuma...
Eu vou mais no final de semana por causa da movimentação e por causa da cabeça do povo também, né, o povo quando tá com aquela cabeça de sexta-feira, é mais fácil de fazer eles parar no horário do almoço pra ouvir um som, sabe? O pessoal uhum. já tá naquela de opa, hoje vamos sair, hoje acabou o trabalho. Então na sexta funciona bem, também eu costumo ir aos sábados, também ao meio-dia. E aos domingos na feirinha. Feirinha do Largo também é muito bacana.
Muito legal. A gente pode ouvir mais uma?
Vamos.
O que, que é agora?
Ah, eu vou seguir de Robert Johnson hoje, vamos fazer um especial aí. Então.
Vamos lá.
Só explicar pra galera que eu tô tocando com um violão de lata de panetone, galera.
Ah, né? Eu já ia contar, seguir essa conversa aí dos seus instrumentos.
Não é fácil de afinar uma lata de panetone não, mas vamos
From farm until late, I was wringing my hands and crying. From farm until late, I was wringing my hands and crying. Well, I believe to my soul that too bad is good for them. From Memphis to Norfolk, it's 36 hours drive. From Memphis to Norfolk, 36 hours drive. You know they like a crystal and they never satisfy. Some woman is like a dresser, some men always running through withdrawals. Some woman is like a dresser, men always running through withdrawals. Because so many men wear an apron overhaul. From farming to late, she gave the note.
Este é Davi Ren ao vivo, tocando aqui no programa Nossa Cultura, a música que toca o Paraná. Eu vou fazer um breve intervalo comercial e volto já.